Hoje a gente vai falar sobre como que a seca na Amazônia pode afetar o clima no restante do país. A gente tem na linha para bater esse papo conosco a pesquisadora de secas lá do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, a doutora Ana Paula Cunha, e vamos tirar as nossas dúvidas com ela. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional, tudo bem com você?
Olá, boa tarde.
Tudo bem, doutora Ana Paula? Obrigada, viu, por topar conversar aqui com a gente sobre esse assunto que tanto nos interessa e, pelo visto, é do interesse de geral, né, assim, do Brasil inteiro. Mas eu queria começar nosso bate-papo, doutora Ana Paula, te perguntando qual que é a situação hoje, atualmente, na região amazônica, né, nos principais estados da Amazônia. A gente já está em seca, essa seca está dentro do esperado, não está? Como é que a gente está hoje?
Certo. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, né? É sempre uma honra compartilhar do que fazemos aqui no CEMADEM. Bom, vamos lá então. Então, de acordo com o monitoramento de secas do CEMADEM, a situação de hoje, né, na Amazônia voltou a intensificar, especialmente agora entre os meses de maio e junho. Atualmente, são 76 municípios da região norte, né, classificados com seca severa, né, ou seja, representando um déficit de chuvas, um déficit de umidade no solo e a vegetação um pouco mais seca. Né? Uhum. Eu dou destaque para os estados de Rondônia, Acre e Amazonas, né, que são os estados que concentram o maior número desses municípios nessa situação. É importante lembrar que nós estamos falando de seca, né? E não da estação seca que acontece todos os anos, normalmente aí mais ou menos entre os meses de junho a setembro. Mas nós estamos falando de seca como um desastre, né? O que é isso? Né? É um déficit de chuva, né? Ou seja, dentro de um período que deveria chover, não chove aquilo que deveria, né? Ou seja, chuvas abaixo do normal e que causam desequilíbrios hidrológicos, né? Essa é a seca, é assim que nós definimos seca. Uhum. Por mais que a gente esteja agora no início de uma estação seca, a região entrou nessa situação já com uma condição de déficit muito crítica. Então, nós estamos entrando na estação seca com grande déficit hídrico na região.
Uhum. Isso, né, tem a ver com a seca extrema do ano passado, doutora Ana Paula?
Então, na verdade, algumas regiões da Amazônia, a seca começou no ano passado e não terminou ainda. Né? Uhum. Foi esse período longo de déficit de chuva, em algumas regiões começou lá entre maio e junho de 2023 e ainda continua. Né? Se nós observarmos o acumulado de chuvas desde mês a mês, nós vemos que há um déficit mês a mês acumulado. Então, tem regiões, principalmente nessas que eu citei, né, Acre, Rondônia, que a condição de déficit de chuvas vem desde o segundo semestre de 2023. Então, existem secas que duram meses, mas também existem secas que duram anos, né? Nossa. Como aquela que aconteceu no semiárido em 2012 até 2017. Uhum. E essa da Amazônia já está completando um ano em grande parte da região, né? Por isso é bastante crítico.
Nossa, doutora Ana Paula, eu não sabia que, de fato, essa seca do ano passado, ela ainda não acabou, então, isso,
não acabou. Exatamente. Tem alguns municípios que já estão um pouco mais de 12 meses com condição de seca severa. Alguns deles, até tinha listado aqui, alguns municípios no Acre, no Amazonas e em Rondônia, já completam mais de 12 meses em condição de seca severa. Uhum. Né? Quanto mais tempo uma seca dura, mais profundos são os impactos, mais intensos são os impactos, sejam eles, né, em recursos hídricos, né, impactando a navegação, ou sejam eles no aumento do risco de fogo. Uhum. Né? E também na produção agrícola. Então, com o passar do tempo, os impactos vão ficando mais intensos, né? Sobretudo nos recursos hídricos. E os impactos nos recursos hídricos, eles costumam demorar para a gente perceber. Geralmente a seca começou lá atrás, a gente está começando a perceber agora, porque o nível do rio baixou. E a recuperação também é assim, a recuperação não é de um mês para o outro. Geralmente precisa de uma estação chuvosa completa, com chuvas dentro do normal, para haver algum tipo de recuperação em recursos hídricos. Então, bom lembrar, é importante lembrar, quanto mais tempo a seca dura, mais impacto nós temos e mais difícil de recuperar.
Nossa! Doutora Ana Paula, você falou em 76 municípios do norte que estão nessa seca severa, né? Só para traduzir isso para os ouvintes, pelo que você falou, então, deu para entender que já tem dificuldade de navegação, a gente já pode ter comunidades isoladas por conta disso, falta de acesso à água potável, isso já está acontecendo?
Navegação não, porque o que acontece? Nesses últimos meses choveu bastante na região norte do extremo norte da região, né? Uhum. E a maior parte de área de contribuição dos rios da Amazônia vem justamente dessa região. Então, em termos hídricos, a situação está um pouco mais amena do que estava no final do ano passado.
Tá.
A criticidade agora, ela vai mais para a questão de probabilidade de risco de fogo. Né? E também impactos na agricultura. Uhum. Né? Então, não tanto nos recursos hídricos nessa região agora, por conta das chuvas que teve nesses últimos 2 meses no norte, né?
Uhum.
Mas agora, mais o olhar mais voltado para a questão principalmente de fogo.
Entendi.
Né? Que pode ter um número recorde de novo de áreas queimadas, enfim.
Isso também não exclui a possibilidade disso acontecer. Porque você, pelo que você falou, uhum. agora que está começando uhum. o período de seca, que já é o período esperado, mas a gente já está uhum. entrando nesse déficit de chuva, então uhum. a coisa pode piorar, né?
Exatamente. E a previsão que nós temos para os próximos meses, né, principalmente para a parte ali da Amazônia, parte do Acre, parte do estado do Amazonas, é que nos próximos 3 meses ainda as chuvas sejam abaixo ainda do que é normal, né? E uma probabilidade de atraso no início da estação chuvosa, da próxima estação chuvosa. É isso que você falou, né? Pode sim causar e acabar causando sim problemas de navegação também, uhum. né? Com passar ao longo aí da estação seca.
Nossa. Então, doutora Ana Paula, de que forma, né? Você falou das queimadas, a gente está vendo agora o Pantanal que está queimando, né? Um problema uhum. bastante grave lá. De que forma esse desequilíbrio hidrológico na Amazônia pode afetar outros biomas, pode afetar outras uhum. regiões do Brasil?
Uhum. Bom, o fogo, propriamente dito, né, geralmente ele é causado por alguém, né? Dificilmente no Brasil a gente tem ignição espontânea de fogo, né? Por exemplo, nem uma seca, muito difícil, né? Uma seca muito intensa, talvez com uma temperatura muito alta, e talvez ali no Cerrado a gente tenha até uma ignição espontânea.
Uhum.
Mas nas regiões norte, no Pantanal, o fogo é posto por alguém, é uhum. posto por homem. O que acontece é que as condições de seca, né, e temperaturas mais elevadas faz com que o fogo se espalhe muito mais rapidamente, uhum. né? Mas lembrando que é uma causa antrópica, ou seja, então é preciso que tenha um controle, né, todo um programa de prevenção e combate, né, ao fogo nessas regiões que já estão bastante críticas.
Uhum.
Agora, em relação, né, tanto desmatamento, né, como questões de fogo, desmatamento também, né, o desmatamento na Amazônia, alguns estudos mostram que o desmatamento local na Amazônia pode contribuir para que a gente tenha menos umidade em outras regiões do Brasil, né. Acho que muitos já devem ter ouvido falar dos fios voadores, né, uhum. que são correntes de umidade, né, fluxo de umidade que saem lá da Amazônia, né, e vem em direção ao sul da América do Sul, que transporta umidade para essas regiões, principalmente aqui na região da Bacia do Paraná, né, que inclui São Paulo, Mato Grosso, Goiás, sul do Goiás. E esses fios voadores, eles são formados por processos de evapotranspiração na Amazônia. Então, se a gente tem desmatamento ou se a gente tem eventos de seca, essa evapotranspiração, ela diminui, ou seja, a carga de umidade na Amazônia diminui, e se diminui lá, vai vir menos umidade para o restante do país. Ora, seja também ali no norte da Argentina ou no sul do Brasil, ora que é assim mesmo na nossa região sudeste. Então, a questão, né, tanto o desmatamento como as condições de seca, elas afetam sim. Afetando a Amazônia, afeta o restante do país também por conta desses fluxos de umidade.
Uhum.
Então, é super importante, né, que se combata desmatamento, que reduza desmatamento. Por outro lado, é importante também lembrar que a Amazônia, né, ela representa, ela tem uma contribuição de regulação climática mundial. Por quê? Porque ela é um grande sumidouro de CO2, ou seja, ela absorve CO2 da atmosfera. Então, ela contribui para o balanço de carbono, né, e contribui para a retirada de carbono da atmosfera. Então, você tendo menos vegetação, você acaba também tendo uma redução, né, dessa capacidade de assimilação. Por isso, então, né, todo esse... essa questão, né, de se manter a floresta em pé é muito mais importante do que ela derrubada, principalmente com a regulação climática e diferentes fatores.
Uhum. Ou seja, é uma questão que importa não só para as regiões, diferentes regiões e biomas do Brasil, importa para o mundo inteiro, né, doutora Ana Paula?
Uhum.
A gente pode ter nesse ano uma seca mais severa do que a gente teve em 2023? Não sei nem se a gente pode falar assim, se em alguns municípios ela nem acabou, uhum. né, doutora Ana Paula?
Exato. Eu gosto de comparar com 2015 e 2016, justamente por conta disso, né? Porque essa seca que a gente está vendo hoje ainda é a mesma de 23, né? Mas a Amazônia Alta teve algumas grandes secas, né? Foi a de 2005, depois 2010, depois 2015 e 2016. Essa de 2015 e 2016, ela foi uma seca histórica, foi muito intensa. A de hoje, a de 23 e 24, né? É sempre de um ano para o outro, ela está muito próxima de se equiparar a essa de 2015 e 2016. Essa de 2015 e 2016, a situação de seca severa foi até o mês de julho do segundo ano, né? E muito provavelmente essa de 23 e 24 passe até o mês de julho. Então, nesse sentido, pode sim se tornar pior do que essa histórica de 15 e 16.
Nossa, um alerta importante. Sei que o nosso tempo está acabando, mas existe uma causa para essas secas históricas como a de 15 e 16, 23 e 24? A que se deve isso, doutora Ana Paula?
Então, cada seca, né, em cada parte do país, em cada parte do globo, é em razão de algum fator, né? Dificilmente elas têm as mesmas causas, né? Por exemplo, a 15 e 16 foi em razão do El Niño, né? Essa de 23 começou também por conta de um El Niño, né? Mas agora El Niño já está passando e muito provavelmente a gente vira para uma laninha. O que acontece agora é que nós temos o Oceano Atlântico Tropical muito aquecido. E esse aquecimento, sim, é em razão das mudanças climáticas. Então, esse oceano mais aquecido na região tropical contribui para esse desequilíbrio de distribuição de chuvas na região. Então, sim, teve início por conta de um El Niño, mas está sendo ainda continuada e agravada por conta do aquecimento do Atlântico, que sim, tem relação com as mudanças climáticas.
E que tem tudo a ver com o excesso de chuvas no sul, está tudo interligado, né?
Exato, porque se a chuva deixa de cair em um lugar, ela cai em outro, né?
Nossa.
E é isso que a gente viu esse ano na região sul. Toda a umidade que deveria ser distribuída, né, em São Paulo, centro-sul do país, ela foi concentrada ali no Rio Grande do Sul.
Que coisa. Doutora Ana Paula, muito obrigada, adorei sua participação aqui. Obrigada por explicar um pouco para a gente, né? Principalmente a importância, né, da preservação da Amazônia para a nossa existência aqui. Obrigada, viu? Um abraço muito grande para você.
Disponho, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Conversei com a doutora Ana Paula Cunha, ela que é pesquisadora de secas no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM. E ela explicou para a gente aqui e deu esse alerta importante, né, de que essa seca que a gente está vivendo agora pode se equiparar à seca histórica dos anos de 2015 e 2016 na Amazônia.